Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Reconhecida a atribuição do Ministério Público do Rio de Janeiro para apurar denúncia em concurso da Petrobras.
Varas de família são competentes para julgar pedidos de reconhecimento ou anulação de união estável ou afetiva.
Ex-empregada obrigada a receber as contas à meia-noite de domingo será indenizada.
Boa noite, eu sou Walter Lima.
E eu sou Bárbara Michelini.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, reconheceu em ação civil originária a atribuição do Ministério Público do Rio de Janeiro para apurar denúncia em concurso da Petrobras.
A ação tinha o objetivo de solucionar o conflito de atribuição entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Fluminense. Priscila Leite.
Ao analisar o pedido, o ministro relator destacou parecer apresentado pela Procuradoria-Geral da República no sentido de que, embora não se trate de crime, mas de supostas irregularidades em processo seletivo realizado pela Petrobras, e põe-se o reconhecimento da atribuição do Ministério Público Estadual, já que a sociedade de economia mista não está arrolada no artigo 109 da Constituição, que trata da competência da Justiça Federal. O ministro explicou que a jurisprudência do Supremo tem enfatizado que é do MP estadual a atribuição para juizar ações cíveis públicas ou ações cíveis por ato de improbidade administrativa quando se tratar de suposto dano ou ofensa a bens, interesses ou serviços e economia mista.
A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que varas de família são competentes para julgar pedidos de reconhecimento ou anulação de união estável homoafetiva.
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro havia afastado a competência da vara de família de Madureira em favor do juízo civil Pedro Scartesini.
O colegiado concluiu que a vara de família é competente para julgar as causas de encerramento da relação homoafetiva, juntamente com partilha de bens, mesmo se for contrária às normas estaduais e à organização judiciária local. De acordo com a relatora, ministra Nancy Andrighi, as varas de família são submissas às respectivas vinculações legais construídas em nível federal. Para ela, decidir diferente disso traria risco de ofensa à razoabilidade e também ao princípio da igualdade. O nome dos envolvidos e o número do processo não foram divulgados em razão desse sigilo judicial.
Mais de 23 milhões de brasileiros deverão ser identificados por meio das digitais na hora da votação nas eleições de 2014.
Para tanto, 490 cidades de todos os estados e do Distrito Federal já recadastraram ou vão recadastrar os eleitores biometricamente.
Para convocar os votantes a comparecerem ao seu cartório, o Tribunal Superior Eleitoral lança nesta semana uma campanha de esclarecimento que vai ao ar por meio das emissoras de televisão e rádio de todo o país.
Por meio da biometria, o mesário identifica o eleitor após comparar as impressões digitais dele com as previamente cadastradas no banco de dados da Justiça Eleitoral e inseridas na urna eletrônica.
Caso não compareça ao cartório eleitoral e não faça o recadastramento biométrico, o eleitor terá o título cancelado. Cada município tem um calendário eleitoral e uma data final para o recadastramento.
Cozinheira que teve que comparecer ao estabelecimento comercial do empregador por 3 domingos à meia-noite para receber o acerto rescisório será indenizada.
O valor fixado em primeira instância em R$ 2.000 foi aumentado para R$ 3.000 pelo Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. Margarida Lages.
O réu não viu qualquer mal na atitude, já que a cozinheira trabalhava no horário noturno. Na vara do trabalho de Bom Despacho, a juíza Clarice Santos Castro repudiou a conduta. Segundo ela, meia-noite não é horário para fazer acerto rescisório com a empregada que não mais trabalha no bar. O acerto deve ser feito em horário comercial. Na visão da magistrada, houve ainda o agravante de que a situação se repetiu por 3 vezes, já que o acerto foi dividido em 3 parcelas. E uma testemunha contou que a empregada tinha de ficar assentada no balcão, esperando a chegada da meia-noite. Para a juíza, uma situação humilhante que dispensa qualquer prova do dano moral sofrido.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.